Boa hora para todo mundo. A gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxisjó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marques Melo está produzindo sua terceira temporada de lives. Vão ser 14 sessões com os vencedores de 2021 do Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação e dos Prêmios Estudantis da Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxisjó está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O episódio 11 da série traz Ricardo Belinski, segundo lugar do Prêmio Francisco Morel, categoria mestrado. O título do trabalho do Ricardo, Modelo de Gestão da Informação para Universidades Federais, evidências a partir das entidades de fiscalização superior, que foi apresentado no grupo de pesquisa Políticas e Estratégias de Comunicação. Os professores Guilherme Francisco Frederico, da Federal do Paraná, Maria do Carmo Duarte Freitas, também da Federal do Paraná, e Marcelo Minghelli, da Federal de Santa Catarina, também participam da conversa. A mediação é de Rafaela Caetano Pinto, do Instituto Federal de Brasília. Pois vamos à nossa roda de conversa.
Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Parabéns ao Ricardo, né? Estou bastante orgulhoso aí pela indicação aí ao prêmio, não é? Acho que a professora Carminha também, Maria do Carmo, também está bastante orgulhosa e todos nós do programa, o professor também aí Marcelo, né, que foi membro da banca, também pôde nos dar grandes contribuições nas suas recomendações, né? Então, o trabalho do Ricardo, ele traz uma grande, ao meu ponto de vista, né, e até não é à toa que foi indicado ao prêmio, ele tem grandes implicações, tanto teóricas como práticas. Né? No aspecto teórico, o trabalho dele tem vamos dizer, três pilares principais. Não é? Então, a gestão da cadeia de suprimentos, né? Está dentro do âmbito daí da gestão de operações, vamos dizer assim, a administração pública, não é? E a gestão da informação. E isso cumpre até com o escopo do nosso programa, né? O programa de gestão da informação, que é ter esse caráter, de fato, interdisciplinar. Né? E por ser um trabalho que envolveu tanta interdisciplinaridade, esse trabalho ele traz implicações, né, teóricas para esses três elementos, para a administração pública, porque traz, né, uma nova teoria nesse aspecto aí de compras públicas, não é, dentro, e não, é claro que o caso do Ricardo, ele se limitou ali às universidades federais, mas ele pode ter uma certa generalização analítica para outras instituições também públicas, não é? Contribui para a teoria da gestão de operações, né, da gestão da cadeia de suprimentos, principalmente trazendo essa ligação, né, então, com administração pública e gestão da informação, e também para a própria gestão da informação, né, no sentido de mostrar então esse fluxo de informação de compras públicas, não é, respeitando todos esses aspectos de órgãos de controles, né, as questões normativas, enfim. Tem grandes implicações teóricas nesses três elementos e também implicações práticas, né? Porque, como o próprio Ricardo apresentou ali, a partir do trabalho dele é possível que o gestor público envolvido, né, na gestão da cadeia de suprimentos em um órgão federal, ele tenha ali elementos, né, de como então seguir ali um rito, né, quais etapas seguir, em quais aspectos, como, né, respeitar o fluxo de informação para que isso contribua para uma, ao mesmo tempo, uma maior eficiência, né, no aspecto da compra pública, mas também respeitando, né, o aspecto normativo, que é um desafio ainda maior, que nós, muitas vezes, né, vamos dizer, no mundo, nas entidades privadas, não é? Você não tem esse limitador, não é? Você tem que cumprir os aspectos de eficiência aí dentro, né, da gestão da cadeia de suprimentos. Mas você não tem essa restrição. No aspecto público, isso se torna mais complexo, porque, né, você tem contrapesos aí. Mesmo tempo que você precisa, né, seguir toda uma questão de prazo, eficiência, então garantir, né, que os fornecedores atendam com insumos, produtos, né, nos aspectos de qualificadores, de qualidade, não é? Tempo para entrega, ao mesmo tempo que você tem que seguir todas essas questões, vamos dizer, de operações, né, de eficiência e eficácia, você também precisa atender as questões, né, legais, ligados aí à lei de licitações e outras normativas, né, que fazem parte de todo o arcabouço aí, relacionado a compras públicas. Então, o Ricardo, ele traz, de fato, uma grande contribuição aí para o programa. Ele foi também um excelente aluno, além de todo o trabalho específico de dissertação, publicou artigos, até que, né, tem um artigo muito relevante no Benchmark, na International Journal, que ele trabalhou a questão de learning no contexto, né, aprendizado, então, no contexto da indústria 4.0. É um trabalho que foi publicado em 2020 e já tem aí quase 30 citações internacionais, grandes journals. Então, eu diria que o Ricardo, né, ele é o orientando que todo, né, orientador aí deseja ter, né, um aluno exemplar que seguiu né, foi muito bem em todas as disciplinas, né, além, obviamente, que é o principal, né, a entrega da dissertação, aí do trabalho dele. Então, parabéns novamente, Ricardo, né, estamos muito orgulhosos aí no aspecto dentro, né, do PPG aí por você ganhar esse prêmio aí, né, na posição de segundo lugar. Parabéns.
Obrigada, professor Guilherme. Agora vou chamar a professora Maria do Carmo também para falar um pouquinho sobre o trabalho. Por favor, professora.
Boa noite a todos. Obrigada a vocês do Intercom por esse espaço. Parabéns ao Ricardo pela premiação. Eu, nesse momento, quero também agradecer ao professor Guilherme por ter permitido essa parceria no trabalho do Ricardo. Eu acho que o Guilherme já deixou claro o quanto que foi fácil, né, para nós trabalhar com o Ricardo em função da capacidade de pesquisa e de imersão que o Ricardo, além de conhecer profundamente o tema, né, o quanto ele se dedicou na pesquisa dele. Eu queria destacar, né, que, além de todos esses elementos que o Ricardo já colocou, e o professor Guilherme também, eu acho que o trabalho do Ricardo, ele traz, em especial nesse momento, para a área de comunicação dentro do serviço público, ele traz um divisor de águas, né? Porque está começando a mostrar para quem faz jornalismo, para quem trabalha na área de informação, onde que ele vai encontrar os dados referentes ao que é esse mundo da gestão pública. E as questões hoje que a gente está vivendo com as acusações às universidades, aos problemas complexos que é a licitação, as estruturas logísticas que estão por detrás disso daí, e às vezes até mesmo as estruturas relacionadas à incompetência que é dita que a universidade tem, por às vezes devolver recursos. Então, tem um mundo muito complexo por detrás da lei de licitação, por detrás da lei de informação e por detrás da distribuição dos recursos públicos, com rubricas e datas marcadas, né? E o trabalho do Ricardo traz, né, com muita, com muita decência, né, com muita honestidade, mostrar quem não é do setor como é que funciona a área de pregão, a área de compra, a Audi, o TCU, as unidades que estão por detrás, as leis que regem esse processo. E aqui eu destaco dois elementos importantes sobre a ótica da gestão da informação e que merece cada vez mais atenção por todas as áreas que estudam informação, seja administração, seja gente já área interdisciplinar, que seja a biblioteconomia, a comunicação, a preocupação como de onde surgem as informações, qual o percurso que ela faz no meio do percurso, que são os atores que estão atuando nela, que decisões são tomadas em cada um desses aspectos e, no conto total, quem está à frente desse processo, que competências tem. Então, o Ricardo traz esse elemento importantíssimo dentro do trabalho dele, quando ele discute o processo de aprendizagem e a preocupação que as instituições públicas devem ter em conservar os profissionais que já têm competências desenvolvidas na área de pregão, na área de compra, porque se demora muito a formar esse profissional. E, normalmente, esse profissional flutua exatamente por conta do que ele tem que responder em relação à lei. E, muitas vezes, quando se está trabalhando no campo do jornalismo com esse tipo de informação, normalmente a primeira informação que é dada à sociedade como um todo é tendo o servidor público dele no conjunto total fazendo acusações sem entender o que está por detrás de todo esse processo. Então, diante do cenário que nós estamos vivendo hoje e das dificuldades que é de captar recursos públicos para as universidades e como é as dificuldades para prestar conta desses dados, né? E agora mais ainda com a lei de acesso à informação que o professor Marcelo pode complementar, o Ricardo traz no trabalho dele esse universo, que é muito complexo, né? Que é um mundo que só quem vive dentro da instituição entende não, né? Tenta compreender e muitas vezes tem que endossar embaixo com o seu CPF, tá? Mas tem uma série de acordos, a série de leis, de toda uma estrutura por detrás. Então, o Ricardo abre com o projeto dele um mundo que eu acredito que dos outros trabalhos que eu tive a oportunidade de ler, ele tem, por atuar na área, uma fidelidade na informação, que é uma das características que a gente pega da informação, que ela seja fidedigna, que ela seja de qualidade. Então, olhando as características da informação, o trabalho do Ricardo faz isso com muita ênfase. Então, eu tenho muito orgulho, Ricardo, de ter acompanhado você e de ter tido a permissão do professor Guilherme de estar junto para finalizar esse teu trabalho. Parabéns e parabéns também à equipe do Intercom e os colegas da qual ele faz parte na equipe, e eu espero que vocês saibam aproveitar bastante do Ricardo nesse momento, porque hoje a gente tem um outro trabalho que está sendo orientado por uma outra colega que está discutindo exatamente a captação de recursos e não conseguir gastar esses recursos dentro da universidade. Então, quer dizer, é um outro universo. A universidade é um universo muito grande de pesquisa e a gente, às vezes, gasta muito as nossas horas pesquisando em empresas privadas e nos dificultam, põem obstáculos para os nossos alunos e nós temos problemas sérios da universidade que a gente tem que começar a prestigiar, colocar os nossos alunos com seriedade para se debruçar sobre eles e trazer solução. Parabéns a vocês, parabéns, Ricardo. Obrigada pela participação.
Excelente, muito obrigada, professora Maria do Carmo. Então, agora eu vou passar para o professor Marcelo Minghelli também, para fazer as suas considerações. Por favor, professor, fique à vontade.
Obrigado, Rafaela. Me ouvem bem? A minha internet está um tanto quanto instável hoje, por isso que eu peço desculpas de ter ficado algumas vezes com a câmera desligada. Bom, primeiro, agradecer essa oportunidade de estar junto ao Ricardo mais uma vez, ao professor Guilherme, né? Professora, nossa querida professora Maria do Carmo, né? E, infelizmente, não pôde estar aqui na UFSC, no nosso concurso, né, professora? Mas a gente entende a situação, né? Parabenizar a todos que estão aqui. Eu estou me sentindo como uma banda que vai tocar depois dos Rolling Stones, né? Depois do Ricardo, do Guilherme e da Maria, o que me sobra falar aqui, né? Eu posso dar boa noite, você quer que eu encerre aqui? Fica muito complicado para mim, né? Bom, mas assim, do ponto de vista da expectativa que nós tínhamos no consórcio mestrado e doutoral, quando, na verdade, me deparei pela primeira vez com o trabalho do Ricardo, muito bem orientado pelo professor Guilherme, né? É uma daquelas surpresas que nós encontramos, um trabalho bem estruturado, e ali no consórcio a gente já verificou, e até eu me candidatei para estar na banca dele, né? Eu quero ver onde é que essa pesquisa vai terminar. E eles gentilmente me convidaram. Por quê? Do ponto de vista do ordenador de despesa federal hoje, de instituições de ciência, tecnologia e inovação, aí eu não falo só das universidades federais, eu também falo dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, falo também dos institutos de pesquisa, como a Fiocruz, por exemplo, Complexo da Saúde. O trabalho do Ricardo traz uma contribuição prática, além de acadêmica, é muito importante. O ordenador de despesa hoje ele convive tentando gerenciar uma instituição típica de um estado, de um welfare state, né, com perspectivas gerenciais, né, que, na verdade, fazem com que a legislação deixe quase esquizofrênica a gestão, porque agora, em alguns momentos, eles não sabem por onde ir. E o trabalho do Ricardo, além de uma densidade teórica, vai trazer também um manual, né, quase uma nova dogmática ali para o gestor público, na verdade, conduzir isso. Inúmeras vezes, aí eu tomo a liberdade de dizer, eu, como ordenador de despesa, gostaria de ter o Ricardo na minha equipe. Por quê? Porque daria capacidade para a minha equipe de gestão de contar com um contínuo aprendizado, com um método de contínuo aprendizado através dos acórdãos que o TCU faz. Não são raras as vezes que a gente se depara com instituições recebe uma segunda recomendação, né? E aí, portanto, depois vem o aspecto sancionatório dos órgãos de controle. Por quê? Porque não conseguiu fazer aquilo que o Ricardo aponta como deve ser feito. Aprender com as decisões anteriores e ir, na verdade, acumulando uma prática de gerir os recursos públicos, né? É que ele coloca muito bem. Então, o trabalho do Ricardo é mais do que um trabalho acadêmico, é um trabalho aplicado, né? Como bem colocou a professora Maria do Carmo, né? E que deve servir de base aí para o futuro da gestão das universidades públicas, das instituições de ciência, tecnologia e inovação públicas do país. Eu acredito que a gente tem que incentivar a continuidade dessa pesquisa. Portanto, do ponto de vista do ordenador de despesa federal, hoje do gestor, esses trabalhos, como o trabalho do Ricardo, na verdade, trazem um sopro de ar fresco aí para tentar gerir essa complexa instituição que hoje é a universidade. Tá? Meus parabéns ao Ricardo, meus parabéns também ao Intercom pelo prêmio. Eu acredito que, como bem coloca a professora Maria do Carmo, nós temos hoje, nas próprias instituições públicas federais, um objeto de pesquisa e temos que contribuir para a melhoria. Ainda mais, né, na contemporaneidade, com a narrativa tão forte contra as instituições de ciência, tecnologia e inovação desse país. Que, na verdade, tem aí a grande obrigação e dever de fazer e nos orientar nesse processo de saída dessa pandemia, de retorno às atividades econômicas. Né? Então, portanto, o Ricardo ele vem aí com um estudo que, bom, todos já falaram, né? É um estudo de excelência. Parabéns, Ricardo, e parabéns aqui a todos que estão presentes pela iniciativa, né? De termos esse evento.
Muito obrigada, professor Marcelo. Bom, eu vou abrir aqui se alguém quiser, né, complementar também, se o Ricardo quiser complementar, alguém quiser fazer também uma pergunta, mas eu, antes de abrir, né, para esse momento, eu gostaria de reforçar a fala dos professores, né, que falaram após a apresentação do Ricardo. Então, reforçar, por exemplo, como o professor Guilherme, né, teceu elogios aqui ao Ricardo enquanto aluno, né, e ao trabalho e aos frutos também da dissertação do Ricardo. E isso é muito importante também, a gente ver esse momento aqui de conversa entre, né, o autor e todos os professores que fizeram parte dessa construção, porque a gente sabe que essa construção ela é em cadeia, né? Ela é fruto de um trabalho conjunto entre várias mãos. E às vezes a gente, dentro do Congresso, a gente tem acesso a um recorte, obviamente, né, do trabalho, que é o artigo que é apresentado no grupo de pesquisa. Então é muito interessante a gente ouvir o Ricardo, né, apresentando o seu trabalho, que, né, eu já conheço, a professora Ellen também, nós conhecemos o trabalho do Ricardo, mas também muito importante ouvir os professores que falam a respeito dessa pesquisa. Também reforço, né, a questão que a professora Maria do Carmo ressaltou, né, um ponto central importante sobre a administração pública e como esse trabalho também ele contribui para a questão da administração pública das instituições de ensino superior, e como o professor Marcelo também reforçou, né, que é atacada por esse discurso negativo, né? Então é importante a gente ver que um trabalho como esse feito numa instituição de ensino e ele traz um retorno para a própria gestão dessa instituição, né, de pontos que a gente precisa melhorar. Então, a gente viu o Ricardo falando de um trabalho extremamente extenso porque ele realmente tem um rigor teórico, né, um esforço metodológico bastante grande. Então é muito interessante a gente ouvir o que vocês falaram e também, né, finalizando com o professor Marcelo, que traz que o trabalho do Ricardo, ele se enquadra como um manual, né, da gente realmente poder ter um profissional dentro dessas instituições que não só trabalhe lá dentro, né, como o próprio Ricardo falou, do tempo que ele é um gestor dentro da instituição, mas também que se preocupa através da pesquisa acadêmica em deixar um legado, né, tanto para a academia quanto para a instituição. Então, Ricardo, assim, a gente acompanha, né, o trabalho, as suas apresentações, sempre com figuras, com gráficos. Eu acho que isso é super importante também para a gente entender, né, para que a pesquisa ela seja também, que ela alcance outras pessoas, né? Então, isso é super importante. Eu acredito que o trabalho tem, de fato, um esforço, né, teórico, metodológico, e com certeza o que a gente comentou aqui, né, especialmente o orientador, são os legados que o trabalho vai deixar, né, para a administração pública, até como o professor falou, né? Das vezes que ele já foi citado, que ele já foi buscado. Isso é muito importante quando o trabalho ele consegue capilarizar, né, sair da instituição e atingir outras, né, outros pesquisadores, outras instituições. Isso é super importante. Então, eu reforço aqui, né, a fala de todos que antecederam aqui, parabenizando o teu trabalho, né, e o reconhecimento também que ele teve com essa premiação. E daí, Ricardo, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Ah, com relação ao trabalho, né? A gente sabe, a gente dentro do grupo de pesquisa sabe que a lei de acesso à informação ela é um tema muito recorrente nas pesquisas do grupo Políticas e Estratégias de Comunicação, e inclusive foi um tema que a gente, no encerramento do congresso, a gente falou, né, que a LAI ela está finalizando aí, tá chegando, né, a sua primeira década, e eu queria saber do teu olhar, né, como pesquisador, através da tua dissertação, quais que são os avanços que tu visualiza com a lei de acesso à informação, né? E quais as melhorias que ainda necessitariam ser pensadas, né, especialmente para os gestores dentro da administração pública. Então, essa é a minha pergunta para ti.
Tá bom. Uma das coisas importantes a perceber é que a lei do acesso à informação foi um desejo no qual o Brasil fez parte de um grande desejo mundial, de tornar a gestão pública transparente. com acesso a documentos. E o que eu percebo é que durante, nos últimos 10 anos, a gente está utilizando muito, do ponto de vista da comunicação, a lei do acesso à informação para buscar picuinhas de gastos do governo, de um político que gasta isso e aquilo. E isso é só uma parte da lei do acesso à informação. Nós temos hoje, com a divulgação, por exemplo, do TCU e da CGU, nós temos aí 25 mil documentos que são emitidos por ano, os acórdons, que são de extrema inteligência. Nós temos as pessoas, são fruto, um acórdão, ele é fruto de um trabalho de meses, de entrevista, de vai e volta, respostas e análise, até ser julgado por um ministro. E a gente está perdendo, dentro da lei do acesso à informação, a dimensão da aprendizagem, ela não aparece. Ela é quase inexistente. Não se ouve falar de alguém aprender com os acórdons, aprender com relatórios de auditoria, de aprender com esses documentos. E isso é uma falha muito grande, porque nós temos hoje uma forte tendência a fechar a lei do acesso à informação, ter cada vez mais documentos privados para não dar acesso. Por quê? Porque provavelmente alguns veículos ou jornalistas até mesmo, ao invés de focar num elemento mais estruturante do lei do acesso à informação, ele acaba pensando em pegar algumas informações para rastrear o que uma pessoa está fazendo. Então, nós estamos hoje num grande risco de retrocesso, de fechamento dos documentos, de cada vez mais nós termos, pela Lei Geral de Proteção de Dados, informações pessoais que não podem mais ser divulgadas. Então, por exemplo, nós temos hoje em acórdons o nome e CPF de reitores que estão pagando multa. E multa lá de 2006, 2007, e que mexe com a honra e mexe com a moral dessa pessoa. Porque a reitoria é um cargo político. Ele é eleito, ele não é nomeado, ele é eleito. Então, só finalizando, a lei do acesso à informação, o que eu percebo desde maio de 2012, essa parte da aprendizagem, da gente fazer cada vez mais melhor a gestão pública, ela quase é inexistente. O que aparece de documentos da LAI é escândalo, é uma compra mal feita, é desperdício de dinheiro público, mas a gente perde a 98% da dimensão, que é o acesso a essa riqueza de documentos que a gente não tem no setor público. A gente não tem acesso no setor público à imensidão de documentos importantes que nós temos, por exemplo, nas auditorias das empresas privadas, das empresas públicas.
Obrigada, Ricardo. Concordo, viu? É de uma situação bastante delicada que a gente vai enfrentar, né? E uma certa... não aproveitando, né, tanto essas pesquisas, esses documentos que advêm também, né, das auditorias, né, da própria LAI, ainda parece mais um processo investigativo, né, do que propriamente uma gestão da informação, né, especialmente da informação pública, né? Então, eu queria saber se alguém gostaria de fazer uma pergunta, professora Ellen.
Boa noite a todas e todos. Parabéns, Ricardo. A gente tem acompanhado, eu acho que acompanhei todas as edições da Intercom que seu trabalho foi apresentado. Parabéns à orientadora, à orientadora, ao membro da banca. Eu acho que vocês... né, uma orientação, ela tem uma parte que é iniciativa, que é proatividade do estudante, mas ela também é fruto, né, desse caldo cultural no qual ele está inserido, nesse incentivo à criatividade, nessa possibilidade de ousar. Eu acho que não é algo gratuito esse reconhecimento, né? A Intercom é a maior sociedade de pesquisa em comunicação do Brasil, é uma das maiores do mundo, e ter um trabalho como o do Ricardo, que assim, é muito diferente dos temas que nós que nós costumamos pesquisar sendo reconhecido dessa forma é porque o trabalho realmente tem grandes méritos, como disse a professora Rafaela e como disseram os professores, né? Essa aproximação entre uma demanda da sociedade tão forte, tão potente, e de um aspecto da sociedade que nos diz muito respeito, a educação pública, a universidade pública. Então, também, professora Maria do Carmo, eu fiquei chocada e comovida com outro tema de trabalho que a senhora citou já, de uma aluna pesquisando nesse cenário que a gente tem, que falta tanto dinheiro, e o dinheiro sendo devolvido, porque as pessoas não conseguem gastá-lo conforme as orientações e as diretrizes da norma. Então, eu acho, Ricardo, assim, meu primeiro comentário, endossar esse parabéns, é dizer que nós, estudiosos da comunicação, e sobretudo que eu pesquiso lá na comunicação, a gente não sabe, né? Tem uma questão de desconhecimento, porque tem muita coisa que no âmbito da pesquisa, da política, a gente não quer, né? Então, muitas vezes o gestor não quer, mas isso é que não se sabe. Então, o profissional de comunicação da universidade, ele coloca o seu grande desafio, trazer a pesquisa científica para a sociedade, compartilhar resultados, fazer uma divulgação e letramento científico, mas raramente ela ou ele sabe o quanto é importante fazer uma comunicação administrativa de qualidade, que seja clara, que tenha transparência, que tenha uma linguagem acessível e que essa comunicação ela vai mudar a gestão, né? Ela vai torná-la mais eficiente, porque um dos grandes desafios da LAI, a gente que acompanhou quando ela começa a ser implementada no Brasil, ela demorou muito, a Constituição de 88 fala da necessidade de acesso à informação, quer dizer, foram duas décadas para ter uma lei, é que houve uma grande pressão dos organismos internacionais, dizendo o seguinte: a gente não vai pôr dinheiro num país que não tem transparência, porque falta de transparência é falta de eficiência. Então, é isso, é importante. Esse é o meu primeiro comentário. Não se sabe como fazer isso, né? E o meu segundo comentário já é mais uma provocação, uma pergunta. Você acha que é possível, a partir do material que você tão brilhantemente levantou, fazer uma síntese de 10, 12 páginas, que isso possa gerar um curso com os profissionais de comunicação das universidades, que possa se pensar num observatório desses 25 mil acórdãos que são colocados, decisões que são colocadas, de forma que se possa classificá-las, seja uma fonte rápida e precisa de conhecimento para a gestão pública. Assim, o que me interessa muito é saber como esse conhecimento, quais as estratégias para levar esse conhecimento aos profissionais de comunicação das universidades públicas. Porque hoje a gente tem alguns profissionais de comunicação das universidades, eles são profissionais experientíssimos, muitos e muitas são doutores, tem qualificação e tal, mas não sabe. Então, como fazer esse percurso?
Ela em boas posições aí, boas proposições. Como que a gente pode, dentro da universidade, da gestão pública, aprimorar isso? Eu digo em pequenas doses. Não é curso, não é coisas muito extensas, né? Eu tenho mesmo a experiência na Universidade Federal do Paraná. Nós trabalhamos em 2017, 2018 com webinars pela internet, reunião rápida pela internet com o servidor público no seu local de trabalho, tratando desses assuntos. Então, cada semana separava um assunto específico na área de logística, na área de compras, abria um webinar no próprio Zoom. Na época, eu comprei uma assinatura do Zoom de $15 por mês. E com isso, eu tinha 30, 40 pessoas que a gente conversava toda semana sobre um ponto específico. Porque o servidor público tem um detalhe. A gente, quem é técnico administrativo, a gente trabalha num ritmo acelerado. A gente não consegue parar o trabalho 4 horas numa semana, fazer o deslocamento e voltar, e o trabalho fica esperando a gente. Então, há uma resistência muito grande a esses deslocamentos para fazer cursos. Porque quem faz curso, quando volta, o volume de trabalho é o mesmo de quem estava lá sem fazer nada, sem fazer um aprimoramento. Então, qual seria uma sugestão? A gente ia aproveitar até essa experiência da pandemia, né? Nós estamos aqui reunidos em várias pessoas de lugares e cidades diferentes. Então, um dos elementos é isso, é utilizar cada vez mais a webconferência, o webinar, a conversa à distância, em pequenos drops, em pequenas informações, pequenas pílulas de informação, porque muita informação, um acórdão, por exemplo, tem acórdãos que tem 15 páginas. Você demora lá 15, 20 minutos para fazer a leitura. Qual o gestor que vai parar para fazer isso? Ele simplesmente quer o seguinte: posso fazer isso ou não? Posso comprar esse reagente importado, sim ou não? Ele quer respostas rápidas e curtas. Então, nesse sentido, a gestão pública tem que ser mais fluida, né? Tem que ser de uma modernidade líquida. Tem que ser água, tem que ser líquido. Ela não pode ser uma rocha.
Obrigada, Ricardo. Como sempre, muito prático. Isso é muito importante.
Isso é a questão do fazer, né, Ricardo? Também faz com que a gente, né, tenha essa visão também mais prática. E concordo também quando tu fala que, às vezes, né, muitas vezes é um técnico que faz esse trabalho, né, mas às vezes é um docente que faz esse trabalho, que é colocado, às vezes, ali num cargo, e a gente não tem aquela aptidão técnica para fazer. Então, com certeza, a gestão da informação e do conhecimento, elas são essenciais para o nosso trabalho, né, para um trabalho que tenha efetividade dentro da administração pública. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, por favor.
Eu queria complementar, né, que uma coisa importante que o trabalho do Ricardo também traz e que a gente comentou na época da defesa é toda essa discussão de como a informação ela tem que ser armazenada em repositório e depois compartilhada, né? Então, assim, todo esse processo de aprendizado interno, quando ele sintetiza assim, o que o gestor quer saber, o gestor é o tomador de decisão, ele quer saber se pode, se não pode, né? Mas quem, de fato, faz a leitura e aprende, né, o conhecimento é o sujeito que está à frente da compra, do pregão, né? Essa estrutura aí. E muitas vezes esses acordes, essas leis, têm entrelinhas. E essas entrelinhas é só quem já tem essa vivência, como o Ricardo, que consegue fazer essa percepção. Então, esses webinars, como ele coloca, eles são necessários. Mas eu entendo que a gente precisa trabalhar e desenvolver competências nos demais sujeitos que vão atuar na área a fazer essas leituras, porque o sujeito que normalmente vai assumir uma área dessa, ele é de N áreas de conhecimento. Ele pode vir da administração, da economia, do direito, da engenharia, e de repente se encontra naquela condição de tomar uma decisão e de entender um processo como esse. Então, por detrás de tudo isso, o processo de aprendizagem de aprender como fazer a leitura correta dessas leis, dessas estruturas, é o ganho que fica com o profissional. E que essa estrutura é que deve ser armazenada aí toda a área de gestão do conhecimento e a área de comunidades de prática, que podem ser utilizadas como um recurso para que esses grupos se apoiem nesse processo de ganho para o serviço público como um todo, né? E para essa área de compra e de pregão, né? Como um todo. É isso aí, obrigada.
Obrigada, professora Maria do Carmo. Ricardo, a gente já avançou um pouquinho do horário, né? Mas é porque a gente também estava conectando aqui com o Facebook também a transmissão. Então, eu gostaria de agradecer, né, a tua apresentação. Parabéns pela premiação, em nome, né, como coordenadora do grupo de pesquisa Políticas e Estratégias de Comunicação, dizer que é uma honra para a gente contar com a tua presença no grupo, né, e que a nossa indicação foi acolhida pela Intercom e que tu foi premiado através, né, da tua dissertação. Então, isso é muito importante para a gente, também é um reconhecimento para o nosso grupo também, né, de alguma forma sim, mas especialmente pelo teu esforço e também dos professores, né, que estiveram presentes aqui, porque também de alguma forma contribuíram aí, conduziram, né, orientando e avaliando o trabalho. Então eu gostaria de agradecer, parabenizar e deixo contigo também, né, para fazer alguma colocação e aos professores também se quiserem fazer o fechamento e na sequência eu vou passar para a professora Nair Prata para encerrar a nossa live, tá bom?
Tá bom, Rafaela. Eu quero agradecer esse espaço para a gente discutir um assunto tão complexo e tão complicado também dentro das instituições públicas, que também é uma parte de tabu, né? Falar de auditoria nas universidades, na gestão pública, é sempre um tabu. Eu aprendi muito com o programa de pós-graduação em gestão da informação da Universidade Federal do Paraná. Nós temos lá um grupo multidisciplinar, tem áreas completamente diferentes que nos ajudam nesse sentido. E também o grupo de políticas e estratégias em comunicação, que ele possibilita essa troca de informações no universo da gestão do conhecimento, da gestão da informação e no aprimoramento da política de comunicação dentro das empresas públicas. E eu gostaria muito que no futuro todo comunicador ele tivesse em algum momento contato com essa necessidade da comunicação normativa, comunicação administrativa, principalmente no desenvolvimento de sites, organização de informações nos sites para que seja fácil o acesso à informação. Então, muito obrigado por esse espaço.
Obrigada, Ricardo. Professores, querem falar?
Eu gostaria de agradecer a professora Rafaela, a equipe, ao Ricardo por esse espaço, por esse momento, né? E em especial professor Guilherme, pela parceria, somos orientadores de um outro projeto que em breve será defendido também. E em nome do Programa de Gestão da Informação da UFPR, onde eu estou na condição de vice-coordenadora, agradecer ao Intercom por ter prestigiado o trabalho do Ricardo, por esse espaço, né? E estamos abertos no programa para futuras parcerias e desenvolver algum trabalho que seja do interesse da Intercom, já que também lá, por sermos essa equipe interdisciplinar, nós também temos jornalistas, temos pessoal da área de publicidade, temos uma equipe que também poderá ter outros trabalhos de interesse do grupo. Obrigada.
Muito obrigada.
Queria agradecer também a todos vocês aí da Intercom, parabenizar pela oportunidade, né, pela estar aqui, poder compartilhar um pouco aí desse momento e, novamente, parabenizar o Ricardo aí pela premiação aí do trabalho dele. Obrigado aí pela oportunidade.
Obrigada, professor Guilherme.
Assumir as palavras da professora Maria do Carmo e do senhor Guilherme, né? Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, né? E estamos à disposição aqui.
E o Papo Com dessa semana está terminando. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom@gmail.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no @podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!